Hoje falamos de desporto adaptado e a sua importância na inclusão, integração no meio social e ainda no bem-estar físico e emocional de quem o pratica. E apesar de termos vários atletas barcelenses com títulos conquistados no plano nacional e internacional, ainda há muitas pessoas que desconhecem a prática desportiva para pessoas com deficiência, seja visual ou auditiva, intelectual ou motora. Alexandrino Silva tem 51 anos, vive em Vilar do Monte e é comum vê-lo treinar na variante urbana. É campeão nacional de atletismo em cadeira de rodas. Em 1992 sofreu um acidente de moto em França e teve de amputar uma perna. Regressou anos mais tarde a Portugal e remeteu-se à revolta, já que tinha 25 anos quando viu a sua vida mudar. Foi em Vilar do Monte que o aliciaram a sair de casa e a experimentar o atletismo em cadeira de rodas. Memórias que Alexandrino Silva partilha connosco.
O acidente foi muito complicado e eu nunca me imaginava ficar sem um membro ou ficar numa cadeira de rodas. Mas pronto, infelizmente aconteceu. Em 97 eu vim para Portugal e alguns amigos, um de Vilar do Monte e outros suecos, foram à minha casa perguntar-me se eu queria correr. Ao primeiro, sinceramente, tinha vergonha. Não tinha nada que ter, mas todas as pessoas que ficam na minha situação ou piores têm complexos. E então, pronto, comecei a ir uma vez e uma vez por semana, até ainda corria o Márcio também, íamos os dois. Lá comecei a ir, depois já ia duas vezes por semana. E uma altura convidaram-me para ir correr uma prova meia maratona de Santo Tirso. E a partir daí fui correr a prova. A prova dava prémios para os 10 primeiros. E era nos 11 eu consegui ficar em 10, fiquei todo contente. E a partir daí ganhei mais gosto. Entretanto, fomos a outra prova que foi perto de Santarém. E então, eu vi o primeiro atleta que me deu praticamente metade do percurso de adianto, e eu não achei normal. Achei que se ele podia conseguir dar tanto avanço, eu também conseguia chegar perto dele. Pronto, eu comecei a treinar mais e tudo, e quando íamos para as provas já conseguia chegar mais perto do que ele. Eu trabalhava numa fábrica, infelizmente a fábrica fechou. Dediquei-me praticamente a 100% a treinar, comecei a ganhar.
Um azar que viria a mudar a sua vida, mas que já lhe permitiu dar a volta ao mundo e saber o que é representar a seleção.
O azar que eu tive ficar sem uma perna foi duro, mas digo sinceramente, se tivesse as duas pernas não tinha corrido certos países que já fui. Já fui 4 vezes ao Japão, já fui a Pequim, à China, já fui 4 ou 5 vezes aos Estados Unidos, já fui à Colômbia, já andei por muito país, com certeza absoluta que se tivesse as duas pernas não ia, mas se fosse a escolher antes queria ter as duas pernas. Mas o representar a seleção foi histórico, porque nunca pensei na minha vida, mesmo gostando de correr, nunca pensei que chegaria lá, que conseguiria os mínimos para estar presente, e consegui um objetivo que aqui em Portugal acho que 2 ou 3 atletas conseguiram isso.
Sei que tem algumas histórias. Recordo-me, por exemplo, de uma altura me dizer que a sua cadeira, por exemplo, não chegou consigo.
Sim, foi mesmo no ano de ir aos Paralímpicos. Lá fomos fazer um estágio com a seleção para Tenerife. A federação comprou os bilhetes à TAP e a TAP vendeu à Ibéria e perderam uma cadeira. Tive 3 semanas sem cadeira. No dia 20 de agosto fui para os Estados Unidos 10 dias para fazer uma cadeira nova. Cheguei no dia 27 sem experimentar a cadeira. Tive que arrancar no dia 29 para a China e aí tive que correr a maratona sem experimentar praticamente a cadeira. Foi muito complicado. Ainda por cima aos 7 km furou-se o pneu da frente. Para mim foi a maior desilusão de todos os tempos, mas são coisas que acontecem, não deviam acontecer, mas são coisas que acontecem.
Hoje, com 51 anos, Alexandrino reconhece que a idade começa a colocar mais exigência nos treinos e o corpo não responde de igual forma, mas admite que as limitações também se devem à falta de apoios.
Aqui em Portugal, pronto, já para aí há 5 ou 6 anos que não perco uma meia maratona, mesmo maratona sou o campeão nacional. A nível de estrangeiros é muito complicado, porque há muito atleta muito bom e muito mais nobre do que eu. Mesmo quando eu ainda era novo, não conseguia dar tanta luta porque eu não tinha apoios, não tenho apoios nenhuns, e andei a pedir por muito lado, ninguém me ajudava. Eu se consegui ir a muito sítio foi com a ajuda de alguns amigos e da minha família, porque para ganhar prémios é preciso tomar muita vitamina, treinar muito, é bastante complicado quando não se tem apoios. Eu andei a pedir aqui em Barcelos quase em todo lado, chegaram-me a dizer para ir lá 3, 4 vezes para me dizer que não davam nada, que é muito complicado. Em 2007, quando eu pedi um apoio, foi um senhor da Amadora que me ajudou para eu conseguir os mínimos, fui a Pádua, a Itália, fazer a maratona, consegui os mínimos para ir aos Paralímpicos a Pequim. foi preciso um senhor da Amadora me ajudar, porque aqui em Barcelos ninguém me ajudava. Isso é que eu acho vergonhoso, uma cidade como a nossa, não me ajudar, mas pronto. Deu ano passado, tivemos uma meia maratona aqui em março, e claro, eu fui o campeão nacional e tínhamos que ir ao pódio. Infelizmente não apareceu ninguém da federação para fazer o pódio, que é uma vergonha. É aí que nos revolta um bocadinho, porque eu quando treino eu faço tudo numa prova para ser o melhor. Mas isso é, acho que não é justo, porque nós somos muito discriminados, mesmo quando vamos ao pódio e tudo, praticamente eles fazem um pódio das pessoas que correm a pé normais e depois o resto passa tudo ao lado.
Episódios que ainda mancham o esforço de quem se multiplica em esforços para conseguir objetivos, neste caso no plano competitivo, mas que ainda dizem respeito à forma como se trata a questão da deficiência. Alexandrino Silva não tem problemas em dizer que as coisas estão a mudar, mas sobretudo na imagem, porque os apoios, ou a falta deles, acaba por afastar as pessoas do desporto adaptado.
Infelizmente, na minha categoria, não se vê jovens a começar a praticar, porque eu acho que é um desporto duro e um desporto muito caro, porque cada roda custa-me 750 €, cada uma, o par custa-me 1.500 €, é muito complicado, e os pneus custam 80 €, quando eu vou correr, cada pneu custa 80 €, furo é para botar ao lixo, e isso ajuda com que não haja muito atleta a querer praticar, porque é muito difícil, além de ser duro.
O universo do desporto subdivide-se em várias vertentes, nomeadamente educativa, recreativa, terapêutica e competitiva, todas aplicáveis às populações especiais e também todas promotoras de integração social. As escolas também começam já a adaptar-se às várias realidades e também em Barcelos, desde 2015, que está implementado o programa terapêutico do Centro Hípico Irmão Pedro Coelho, em Areias de Vilar, numa parceria com o município de Barcelos e diversos agrupamentos de ensino do concelho, funcionando assim frequência na equitação terapêutica de todos os alunos com necessidades educativas especiais. Foi também aqui neste espaço hípico que Luís Caravana iniciou a sua experiência desportiva através do desporto escolar. Mas foi o Bócia que o agarrou. O pai, Afonso Costa, recorda quando Luís começou a praticar a modalidade.
Estava na cadeirinha e havia educação física e eles tinham lá, era o Bócia. Tinha modalidade adaptada, pronto, e ele na hora da física, o professor Jaime começou a treinar e depois arranjou lá o João Pedro. E começou, encarreirou bem com ele, ajudava, e depois provas que ele começou a ir de, que tinha de campeonato, né, de desporto escolar, acompanhava sempre, e andou ele, e pronto. Depois chegou um ponto também da idade, de começar os estudos e tudo, que o Luís tinha e precisava de treinar, e ele não conseguia acompanhar. Teve que me amarrar eu, vamos, para ele não desistir da modalidade, porque para arranjar um auxiliar é muito difícil. Treinos a hora, as horas. Vamos.
Mas isso foi porque percebeu-se que realmente estava-lhe a fazer bem?
Sim, sim, e ele gosta disso. E ele gosta disto. Não, ele gosta, e para ter o sucesso como ele teve, ele só, desde que começou a competir na segunda divisão, nesse ano subiu logo para a primeira. Logo, agora está na primeira, entrou o ano passado, manteve-se, ficou em 16, ficou em 12º. Ficou na linha d'água, mas para ele com os craques já tem 20 e tal anos de Bócia e ele tem estes meia dúzia de anos.
Já tinha ouvido falar alguma vez no Bócia?
Não, nunca, se não fosse ele, nem passava. E o Bócia e o caso da deficiência, os deficientes, via-se crianças deficientes, mas a gente nem imagina o que tudo isto que está à volta ligado a pessoas com necessidades e as modalidades que há. Aliás, que ele, se não tivesse Bócia, ia chegar a ver para o desporto de vela adaptada, que na altura só havia em Matosinhos, Leça. E agora parece que já tem em Viana, ou uma coisa ou outra. Já chegou a andar na hipoterapia também, e que fazia bem, mas pronto, este foi o que ele agarrou mesmo e gostou.
Afonso Costa está de licença para assistência ao filho. Luís Caravana, que ficou com deficiência motora devido à asfixia durante o parto, provocado por nós no cordão umbilical, mas a sua capacidade mental é elevada. Com 16 anos, Luís Caravana é aluno de 5 e é essa estratégia mental que rapidamente o elevou ao primeiro escalão na competição nacional e já com currículo internacional.
Isso é um campeonato que é o Campeonato Europeu da Juventude, que é feito 2 em 2 anos. Portanto, este ano novo para o ano, vai ver, vamos lá, ver se vai voltar a ser chamado selecionador. E foi uma experiência também para ele, para se habituar ao que é andar na competição internacional. Também foi o que o selecionador disse, para ele se ir habituando e se adaptar, porque ele é muito novito, mas ele lida bem com a pressão. Parece que já tem dom para isso, e para isto também é preciso. Pronto, a gente até chegou lá, nessa altura começaram as coisas a correr mal da viagem, a cadeira, tivemos para aí 2 dias ou 3 sem a cadeira dele, de jogo, que foi, nós era, foi para Génova, ela foi parar a Milão. Praticamente nem treinámos, só o primeiro treino que fizemos foi quando vieram as cadeiras no mesmo dia de manhã, foi um treinozinho assim, nem foi treino, olha, e pronto, as coisas depois correram bem, foi. Senão...
Como é que foi, escreve-me aí, como é que foi essa ida à Itália, essa participação de ter a camisola de Portugal? O pai vai servir aqui de teu tradutor para a rádio, mas escreve-me tu, o que é que foi para ti ouvir o hino e ter camisola de Portugal?
Uma experiência boa para ti? Não, e ele lá mesmo até, a gente não disse nada, ele estava a tocar o hino e com a mão no peito, ver, diz, ficaste contente, não é? Ele contente anda sempre, ninguém o vê triste dia nenhum, e isto para eles é bom, saem de casa e convivem uns com os outros, dá mais alegria, e não sabem, outros também é devido à parte financeira, para os transportes, o material, isto aqui estão 600 italeiros, mais 8 bolas que vou comprar agora coreanas, que é bolas de alta competição, porque ele, como está na primeira divisão, tem que ter umas bolas pronto, a nível dos melhores, que é. Só essas 8 bolas vão custar também 600 italeiros.
À
nossa conta. O clube patrocina-nos, apoia nas deslocações, no campeonato, a estadia, quando temos que ficar nos hotéis de um dia para o outro. Pronto, e é isso, e de resto outro material.
Despesas que, mais do que a deficiência, colocam limitações a muitas famílias, tendo em conta as despesas que o desporto adaptado implica. Luís Caravana não fala, mas a aplicação do Word no seu tablet funciona como meio de comunicação. É ali que vai escrevendo e falando sobre o Bóssia. Explicava-nos que é um desporto adaptado, um raciocínio terminado pelo pai.
Quer dizer, no fundo, desporto adaptado, Luís, quer dizer é assim, toda a gente com deficiência pode praticar qualquer desporto como os outros, só que de outra maneira, com ajuda, porque não pode fazer normal. Por exemplo, um que joga bola, futebol, por exemplo, há futebol adaptado, que nós já tentámos, até queriam fazer uma equipa, e o senhor Luís, ou isto ou o futebol. Enquanto, como a gente diz às vezes, um jogador de futebol não é preciso muita coisa, só quais são as esteiras, ter uma bola qualquer e chutar a bola. E isto aqui não. Aqui tem que se investir
em muita
coisa.
Há poucos apoios
para isto. É. E depois há apoios que há aqueles que põem as leis, as pessoas têm direito, mas é como um pau encebado com o bacalhau lá acima. Primeiro que se chega ao bacalhau, ali está sempre a escorregar. Muitas dificuldades e burocracias, quando devia simplificar mais. É o caso destes apoios, como falavam, isto do cuidador. Eu sei que podia haver alguns pais que não desse bom proveito ao dinheiro o que viu usar, não é? Mas outros com certeza que o aplicavam aplicado e dedicavam-se àquilo. Aquilo era como um salário mínimo, que alguns não podem ter um trabalho fixo, depende do horário também, quando se tem um filho assim, porque quase que me diz a cantiga, o dinheiro não é tudo. Há outras formas da gente ser feliz, mas agora que faz falta, por causa disto, que se não tiver para ajudar, é tal coisa. Muitos miúdos às vezes não evoluem mais na saúde e na parte, pronto, dos tratamentos, porque falta de apoios.
Desabafo de Afonso Costa, pai e cuidador do campeão nacional de Bóssia BC3, Luís Caravana, um jovem barcelense de 16 anos que tem fortes aspirações no que diz respeito à modalidade, que em breves palavras é aqui apresentada pelo treinador do Braga, Luís Marta.
Bóssia é uma modalidade de precisão, muito orientada, portanto, para pessoas com limitações, neste caso para pessoas com deficiência motora grave, e também para a área sénior. Portanto, é uma modalidade que se desenvolve num campo 12,5x6, tem uma zona limitada de lançamento, portanto, não há, digamos assim, confronto direto e corporal com o adversário, e o objetivo é lançar um conjunto de bolas no sentido de tentar aproximar o mais possível de uma bola-alvo. Portanto, é um jogo que exige muita técnica, fundamenta-se muito também no raciocínio lógico, porque os campeões são realmente atletas com um nível muito elevado em termos psicológicos, em termos mentais, portanto é um modelo que exige muito desses parâmetros, não só funcionais e não só técnicos, portanto também mentais e psicológicos, e é uma modalidade que permite todo este tipo de de crianças, jovens, adultos, séniores, terem também um momento de integração, que também é extremamente importante.
Praticar uma atividade esportiva que muitas vezes não está associada a alguém que tem deficiência, motivar e elevar o ego de quem tem algum problema ou mental, ou físico, ou motor.
Sem dúvida. Se isso já acontece com qualquer pessoa, digamos assim, muito mais para quem tem necessidade de realmente ter uma atividade que lhes permita ter essa integração, não é? Muitas vezes nós pensamos nos nossos filhos, que é que é importante ir para uma modalidade X, Y e Z, por uma forma de integração ou de melhoria de saúde. Da mesma forma, portanto, outras crianças, outros jovens que também têm limitações, o pensamento tem que ser o mesmo. A diferença aqui é que, efetivamente, nestes casos que são casos com deficiências motoras graves, portanto, com limitações graves, os desportos têm que ser muito adaptados e muito específicos para lhes permitir a integração, naturalmente, não é? Por isso mesmo o Bócia acaba por ser uma modalidade rainha, é a modalidade número um nos Jogos Paralímpicos para este tipo de população, é a modalidade que está a ter maior expansão em termos paralímpicos, inclusivamente para os próximos Jogos de Tóquio.
Quanto tempo é que treina com o Luís Caravana?
Ele integrou há 4 anos a escolinha, quando ele passou para a competição é o segundo ano. É um jovem muito motivado, mais para estar num clube como o Sport Clube Braga, para efetivamente integrar um grupo de competição onde a grande maior parte dos nossos atletas são atletas paralímpicos, portanto, com cartas dadas desde Atlanta 1996 até agora, tem que ser realmente uma pessoa muito motivada, e ele é motivado porque está aqui, porque consegue partilhar ao mais alto nível a sua formação desportiva, o que é fantástico, não é? Quer dizer, é único, não é? A gente tem a oportunidade, quando estamos a formar, estamos a partilhar treinos com os nossos ídolos, com os nossos modelos, a mesma coisa que uma criança estar a partilhar treinos com o Ronaldo. É isso que o Luís está a fazer aqui, não é? Juntamente com estes craques que nós temos aqui da Seleção Nacional. Portanto, isso tudo, creio eu, que cria ali uma motivação muito forte no Luís, apesar dele já ser um jovem muito motivado, um jovem muito aguerrido, um jovem com muito potencial para a modalidade e não só. E por isso mesmo também antevejo um futuro muitíssimo bom em termos esportivos.
De facto, ninguém tem dúvidas dos benefícios do desporto na vida de um indivíduo, e se é recomendado por todos pelo bem que faz ao corpo e alma, também no caso da deficiência, eleva o estado de espírito do atleta, já que evidencia as capacidades da pessoa, quer seja individualmente ou coletivamente. Márcio Dias, que há cerca de 25 anos pratica basquetebol em cadeira de rodas, confessa que gostava de ver em Barcelos um projeto de incentivo ao desporto adaptado.
Uma das coisas que eu gostava de ver era a nossa cidade dinamizada para o desporto adaptado. Quem sabe a criação de uma associação, uma entidade, no qual pudesse proporcionar cada pessoa com deficiência o desporto que mais se adequa a essa pessoa. Não é preciso nada do outro mundo, basta um local com as condições, depois há facilidade através de treinadores, entidades, de chamar cá atletas, treinadores para mostrar esses esportes. E é uma forma das pessoas se sentirem mais integradas, porque está a tirar as pessoas com deficiência de casa. É muito importante essa pessoa vir fazer uma caminhada, vir treinar, fazer o seu desporto. Eu relembro sempre isso. Os melhores dias da minha vida são os dias de treino. Eu adoro os dias de treino porque sei que das 9 às 11 da noite vou-me sentar na cadeira de basquete e vou andar ali assim a dar o máximo.
Numa era em que se apregoam tópicos de igualdade e dignidade, fica a reflexão relativa aos apoios e incentivos ao desporto adaptado, comprovadamente uma forma de integração e inclusão da pessoa com deficiência. Flock of birds, hovering above. Just a flock of birds. That's how you think of love. And I always look up to the sky, breathe before the dawn. Cause if I sometimes they are gone, they fly on.
smoke and turn.